Hola amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Tratamento com soro equino para tratar Covid-19, desenvolvido na Argentina, começou a ser aplicado em hospitais. O presidente argentino Alberto Fernandes visitou esta semana o centro da Universidade Nacional de San Martín, onde foi desenvolvido um soro para tratar pacientes graves da Covid-19. O complexo é chamado COVIFAB e é parte de uma iniciativa conjunta público-privada. De acordo com os estudos, o soro reduz a mortalidade em 45% e também reduz os dias necessários em cuidados intensivos, bem como a necessidade de usar um respirador. Covifab é baseado em anticorpos equinos que bloqueiam o vírus SARS-CoV-2 e previnem a sua propagação. Entre outras vantagens, ele pode ser produzido rapidamente e em grande escala, segundo afirmam as fontes do projeto.
Mais uma esperança na luta contra a pandemia do novo coronavírus. O governo argentino anunciou que o soro equino hiperimune desenvolvido para o tratamento da Covid-19 vai estar disponível a partir desta segunda-feira para uso hospitalar. Organizações de saúde do país sul-americano também vão ter acesso ao medicamento. O estudo clínico do soro começou em setembro em pacientes de 18 hospitais que desenvolveram a doença nas formas moderada a grave. De acordo com a Imunova, laboratório onde o soro foi desenvolvido, o medicamento é indicado para pacientes que pioram sem desenvolver a própria resposta imunológica a tempo. O fornecimento de anticorpos pela imunoterapia passiva impede a proliferação viral e dá ao paciente tempo para desenvolver as próprias defesas, evitando a inflamação respiratória generalizada causada pela doença. O tratamento é baseado em anticorpos policlonais equinos, obtidos pela injeção de uma proteína recombinante do SARS-CoV-2 nos cavalos. A proteína é inócua para os animais, mas faz com que gerem uma grande quantidade de anticorpos neutralizantes. O medicamento apresentou resultados positivos na redução da mortalidade em cerca de 45%. A Argentina registra mais de 1 milhão 700 mil casos de coronavírus, com quase 44.500 mortes, em uma população de 44 milhões.
O soro começou a ser fornecido a pacientes gravemente doentes em hospitais após ter sido aprovado semana passada pela ANMAT, sigla da entidade que regulamenta a segurança de alimentos e medicamentos na Argentina. A notícia vem no contexto de um aumento significativo das infecções, que aumentaram de cerca de 5 mil por dia em meados de dezembro para mais de 13 mil desde o início de 2021. É por isso que o governo nacional decretou um toque de recolher noturno para restringir a circulação e desencorajar as reuniões sociais, especialmente de jovens. A implementação das medidas foi deixada a cada jurisdição, de acordo com o número de casos e o nível de ocupação das unidades de terapia intensiva. Nesse contexto, a maior província do país, conforme a sua população, Buenos Aires, se absteve de apertar as restrições e está procurando salvaguardar a atual temporada turística. Entretanto, o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, advertiu que se os indicadores de saúde piorassem ainda mais, mais fechamentos poderiam ser determinados. Casos em aumento de Covid-19 na América do Sul reforçam novas restrições. A segunda onda da pandemia da Covid-19 está atingindo a América do Sul mais cedo do que o esperado. Os especialistas estimaram que os casos aumentariam no início do outono, como aconteceu na Europa, mas as infecções estão aumentando no meio do verão do Sul. No Chile, por exemplo, mais de 4 mil infecções foram registradas esta semana, pela primeira vez desde o final de junho. A Associação Médica Chilena chamou o governo do presidente Sebastián Piñera de contraditório por relaxar as restrições enquanto os casos estão aumentando. Deve-se notar que Piñera foi deixado em isolamento devido ao contato próximo com um caso confirmado de Covid-19, e é por isso que o seu colega argentino Alberto Fernández suspendeu uma visita ao Chile programada para a próxima semana. Enquanto isso, a Bolívia confirmou que está passando pela segunda onda da pandemia com uma escalada muito rápida dos casos. Esta semana foi registrado o número mais alto das infecções por dia na Bolívia, desde que a crise sanitária começou. Tiveram 2.263 contaminados. Autoridades das duas províncias habitadas do país, La Paz e Santa Cruz, informaram que os seus hospitais públicos estão superlotados. Por último, no que diz respeito à Bolívia, o ex-presidente Evo Morales está doente com coronavírus, mas está estável, de acordo com um comunicado da imprensa. Na Colômbia, o governo da capital, Bogotá, anunciou que o pico de casos em meados do ano passado foi ultrapassado, com cerca de 5 mil infecções registradas esta semana. Além disso, fontes oficiais advertiram que 87% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados. Enquanto isso, no Peru, o presidente Francisco Sagasti disse que o retorno à quarentena rigorosa é ainda uma opção extrema, enquanto que também aqui houve um aumento significativo de infecções. O governo peruano, como outros na região, aposta na vacinação rápida e maciça para sair da crise sanitária. Lima, por exemplo, já assinou acordos para adquirir milhões de doses de vacina Sinopharm da China e Oxford AstraZeneca. Além disso, um popular apresentador de TV no Brasil, que era crítico das restrições impostas pela pandemia, morreu de coronavírus. Stanley Guzman, de 49 anos, tinha se recusado a atender ao pedido de não se reunir no Natal e tinha declarado diante das câmeras que, de qualquer forma, iria ver seus pais.
A média móvel de novos infectados pela Covid-19 no Brasil superou 55 mil nesta terça-feira, maior patamar já registrado no país. O dado é resultado da soma de todos os casos dos últimos 7 dias, dividida por 7. Com os números desta terça-feira, o Brasil completa 4 dias em patamares acima de 50 mil. A variação em 2 semanas é superior a 40%. Anteriormente, o pior cenário observado no Brasil para um dia havia ocorrido em 22 de dezembro, quando o resultado chegou a 49 mil. Entre julho e agosto, pior momento da pandemia no país até então, o número atingiu um platô de cerca de 42 mil casos por dia. O momento atual já é, portanto, o mais grave da pandemia em solo nacional. A média móvel de óbitos se manteve acima de 1.000 pelo segundo dia consecutivo, próxima aos piores patamares já registrados. Em 14 dias, a variação superou 50%. Em 24 horas, foram confirmadas 1.110 mortes. Os casos fatais acumulados chegaram a 204.690. Já o número de pessoas que pegaram o coronavírus no Brasil alcançou 8.195.637, com 64.025 novos casos em um dia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Quanto ao Brasil, a vacina Sputnik V, de origem russa, começará a ser fabricada nesse país pela empresa farmacêutica União Química, com capital em Brasília. A empresa explicou que eles atenderão a demanda de países da região, como a Argentina, onde a vacinação com Sputnik está em andamento desde dezembro. Mais de 100 mil pessoas aqui na Argentina receberam já a primeira dose e no sábado estarão chegando mais 300 mil doses. E por último, em Miami, existe controvérsia sobre os latino-americanos, entre eles muitos argentinos, que viajaram apenas para receber uma dose da vacina Pfizer ou Moderna. O governador da Flórida, Ron DeSantis, expressou a sua rejeição a esta prática para tirar proveito da vacinação gratuita e sem exigência de residência. O governo argentino suspende fechamento das exportações de milho em meio a lockout de associações rurais. O governo argentino levantou a suspensão das exportações de milho decretada para garantir o fornecimento do produto no mercado interno. O fechamento, planejado originalmente até março, foi rejeitado pelas câmaras empresariais rurais através de um lockout, isto é, uma parada de 3 dias na venda de grãos. O Ministério da Agricultura, primeiro, anunciou que reabriria as exportações de até 30 mil toneladas por dia, porém, ontem também levantou esse teto. Segundo o acordo alcançado com representantes do setor rural, haverá um monitoramento dos saldos exportáveis para garantir o fornecimento de milho no país. A disputa ocorre no contexto de um aumento significativo dos preços internacionais de commodities agrícolas que a Argentina exporta, tais como soja, trigo e milho. A maior demanda externa está aumentando os preços dos alimentos no mercado interno e foi esse o motivo pelo qual o governo argentino tinha decidido intervir. Residentes das Ilhas Malvinas denunciaram terem sido excluídos do acordo Brexit entre o governo britânico e a União Europeia. A Assembleia Legislativa do arquipélago controlado ilegitimamente pela Grã-Bretanha considerou o tratamento recebido de Londres sujo e injusto. Através de uma mensagem no Penguin News, a Assembleia lamentou que o acordo tenha deixado Malvinas fora dos benefícios comerciais, alfandegários e fiscais com o bloco comunitário. Lisa Watson, editora dessa publicação, disse numa coluna de opinião que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson tratou os ilhéus como crianças. A ironia, disse Watson, é que as consequências do Brexit são provavelmente menos severas para as Ilhas Malvinas do que para a Grã-Bretanha. Desde a saída do Reino Unido da União Europeia em 1º de janeiro, os produtos das ilhas terão que pagar tarifas de até 18% para entrar no bloco continental. O governo argentino tinha celebrado a exclusão das Malvinas do acordo e considera que isto reforça a reivindicação de soberania sobre as ilhas, ocupadas pela força pelo Reino Unido desde 1833. Neste contexto, Buenos Aires renovou o chamado para conversações para resolver a disputa, de acordo com a Resolução 2065 das Nações Unidas, que reconhece a disputa territorial e os direitos da Argentina sobre esse arquipélago. Ford encerra a sua produção no Brasil. A montadora Ford anunciou a início desta semana que fechará suas fábricas no Brasil. Serão fechadas as plantas de Camaçari na Bahia e Taubaté em São Paulo. Será mantida apenas por alguns meses a produção de peças para suprir o estoque de pós-venda. A fábrica da Troller, em Horizonte, estado de Ceará, será fechada no último trimestre de 2021. O mercado brasileiro será abastecido com veículos produzidos principalmente na Argentina e no Uruguai, países cujas operações da empresa não serão afetadas. A montadora encerrará as vendas dos modelos EcoSport, K e T4 assim que terminarem os estoques. A empresa manterá apenas o Centro de Desenvolvimento de Produto, na Bahia, o Campo de Provas em Tatuí, São Paulo, e a sua sede regional em São Paulo. A justificativa é a crise gerada pela pandemia que atinge o mundo desde o início de 2020. Segundo a Ford, a pandemia da Covid-19 amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas. A Ford está presente há mais de um século na América do Sul e no Brasil, e sabemos que essas são ações muito difíceis, mas necessárias, para a criação de um negócio saudável e sustentável, é o que disse Jim Farley, presidente e CEO da Ford.
Trabalhadores da Ford em Taubaté, no estado de São Paulo, e em Camaçari, no estado da Bahia, amanheceram na porta das fábricas para protestar contra o encerramento das atividades da montadora no Brasil. Com o fim dos trabalhos da Ford em Taubaté, Camaçari e Horizonte, no Ceará, está prevista a demissão de mais de 5 mil trabalhadores envolvidos na produção direta. De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Cláudio Batista, os trabalhadores foram surpreendidos com o encerramento das atividades da fábrica, presente na cidade há mais de 50 anos. Ele cobrou atitudes e apoio de todas as esferas governamentais contra o fechamento.
Cobramos o prefeito da cidade, que se prontificou a estar organizando uma reunião com o governador do estado, que eu acho que tem uma responsabilidade muito grande, uma vez que já tinha fechado a fábrica de São Bernardo do Campo, e ele garantiu que nós não teríamos fechamento de nenhum uma fábrica a mais no estado de São Paulo, e agora a gente é surpreendido com essa atitude da Ford. Eu acho que o governo federal tem que ter uma atitude irrepreensível contra a Ford, porque não dá para aceitar que a fábrica simplesmente descarte aproximadamente 10 mil trabalhadores e continue vendendo seus carros aqui como se nada tivesse acontecido.
Já o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari lembrou que a Ford implantou sua fábrica na cidade em 2001 e durante todos esses anos sempre contou com incentivos fiscais, e que a decisão da Ford gera um grande impacto negativo na economia da Bahia. Em nota, a Ford afirmou que o encerramento se deu por conta da persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas, e que manterá a sede administrativa e o campo de provas, ambos no estado de São Paulo, e o Centro de Desenvolvimento de Produtos na Bahia. Além disso, a empresa também afirmou que manterá assistência total ao consumidor com operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia, e que vai trabalhar imediatamente em estreita colaboração com os sindicatos no desenvolvimento de um plano justo e equilibrado para minimizar os impactos do encerramento da produção. O presidente Jair Bolsonaro lamentou o fechamento das linhas de montagem da Ford no Brasil, mas argumentou que a empresa estaria fechando seus parques fabris porque perdeu a concorrência. O presidente lembrou ainda que a montadora recebeu 20 bilhões de reais de renúncia fiscal do governo e subsídios.
Lamento, mas o que a Ford quer? Faltou a Ford dizer a verdade, né? Querem subsídios. Se ele continue dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos... Dinheiro de vocês, imposto de vocês para fabricar carro aqui? Não, perdeu a concorrência, lamento.
O Ministério da Economia emitiu nota afirmando lamentar a decisão global da Ford e que a decisão dela destoa da forte recuperação observada na maioria dos setores da indústria do país, em que o Ministério trabalha intensamente na redução do custo Brasil. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que lamenta a decisão global da Ford de encerrar a montagem no Brasil e que a Ford vai manter 700 empregos com a continuidade da sede regional e da pista de testes. O governador da Bahia, Rui Costa, afirmou por sua vez que formou um grupo de trabalho para discutir alternativas ao fechamento e que entrou em contato com a Embaixada da China para sondar possíveis investidores com interesse em assumir o negócio da Bahia. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
A
radiodifusão argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL, que estará confirmando os relatórios de recepção já a partir da semana que vem. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Dia 16 de janeiro é um dia importante para os amadores do tango, esse gênero musical que identifica os argentinos mundo fora, mas que, a rigor, se desenvolveu na cidade de Buenos Aires. De fato, a Argentina tem muitíssimos gêneros musicais de igual destaque e até talvez de maior popularidade, como o chamamé e a chacarera, mas não tão conhecidos para além de suas fronteiras. E a data é importante porque em 16 de janeiro, não se sabe bem se em 1896 ou em 1901, nasceu Rosita Quiroga, uma das primeiras mulheres que tiveram coragem de interpretar tangos. Falecida em 1984, ela passou a integrar a história do tango não só pelo seu pioneirismo, mas também pelo seu estilo inconfundível que se destacou muito entre as outras representantes femininas do gênero. Passemos então a conhecer a sua história. Rosita Quiroga foi uma das primeiras mulheres que se atreveu a interpretar tangos, uma atividade na qual ela se destacou também pelo seu estilo inconfundível.
Tango errante que tenés en el alma de un cachetazo.
Nascida em 1896, no bairro de La Boca, Rosita Quiroga cresceu nesse bairro, surgido ao redor do porto de Buenos Aires, onde humildes trabalhadores, a maioria deles imigrantes italianos, crioulos, gente de campo que chegava à cidade, conviviam com marinheiros, prostitutas, artistas plásticos e músicos.
Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté.
Em 1896, La Boca era propriamente um arrabalde, isto é, uma zona que separa a cidade do campo, na qual se confundiam gostos e costumes. Em matéria musical, os ritmos campeiros conviviam com o tango, que apenas se estava nascendo como expressão cidadã. E foi um dos mais famosos compositores desta música popular e vizinho do bairro, Juan de Dios Filiberto, o compositor do célebre Caminito, que me ensinou a tocar violão para a jovem Rosita, instrumento que a acompanhou ao longo de toda a sua carreira.
Por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa porque a reír mi dolor me acostumbraré.
Para os historiadores do tango, Rosita Quiroga é um caso único na história da mulher no tango. Não apenas foi das primeiras que o cantaram. Nenhuma se expressou como ela. Foi o protótipo feminino, irrepetível, de um estilo que aqui chamamos de canjengue, isto é, próprio dos subúrbios, do arrabalde. E essa forma de se expressar foi tão própria que aqueles que a conheceram afirmam que ela falava igual a como cantava, intercalando palavras lunfardas, de gíria, e vulgares, tal como deve ter escutado dos homens da sua casa, trabalhadores do porto e carreiros. Falava e cantava como uma voz que não era potente, mas que gerava um clima intimista. Rosita Quiroga foi diferente e anterior a todas as demais. E quando comparada com outras célebres intérpretes femininas do tango, ela mesma gostava de se definir como a maior de todas, mas em referência à sua idade.
Me enamorei loucamente de uma mina. Se rindiu a mim, beijou, chamando-me seu amor. Ella fue la reina de este bulín tranquilo que está arruinado pues le falta su calor.
Ao redor de 1915, Rosita Quiroga é convocada por um amigo para acompanhá-lo como violão em umas gravações familiares, particulares, registradas na Companhia Victor. Ficam ali seus dados e algumas provas de voz que, depois de mais alguns testes, levam um tempo depois a que ela fosse chamada como intérprete pela gravadora. Escutemos a própria Rosita, já na sua velhice, lembrando esses passos iniciais.
Se tratava de que eu tinha que acompanhar.
Eu devia acompanhar no violão o seu Mariano Vijar Sáenz Peña, de quem eu era muito amiga, e me pediu que o acompanhasse no violão porque ele queria gravar um disco para sua namorada. E no descanso da gravação, era uma gravação privada, ele disse aos técnicos da companhia que por que não me faziam uma prova. E então fizemos uma prova, que não saiu bem por causa da velocidade. Insistiram, voltei várias vezes, até que me chamaram como intérprete. Eu fazia dupla com Rosita del Carril. Os solos era eu que fazia. Fui progredindo e continuei cantando durante muitos anos. Do ano 1924 até 1958, ano no qual me retirei.
Até 58 que me retirei.
La suerte no va, el suburbio volverá. Puedo, fuiste en todo momento.
O êxito de Rosita Quiroga foi praticamente imediato. A companhia discográfica onde fez essas primeiras provas era a Victor, e ali permaneceu ela durante toda a sua carreira. Suas primeiras gravações foram de ritmos nativos, o que hoje poderíamos chamar folclóricos, mas pouco depois seu repertório passaria a estar integrado quase exclusivamente por tangos e milongas. Em 1926, isto é, 2 anos depois da sua estreia discográfica, a Casa Victor inaugura, na Argentina, a era das gravações elétricas. E a convocada para esse primeiro registro é Rosita, que grava, para essa ocasião, o tango La Musa Mistonga, de Antonio Polito e Celedonio Flores, que escutamos a seguir.
De los arrabales, la mistonga musa de raro lenguaje, que abre con las aguas de los madrigales, y al llegar al pueblo se tornó salvaje, la que nada sabe de abates troveros, que invalaron dulces endechas de amores, pero que por boca de sus cancioneros conoce la vida de sus falladores, la que nada sabe de los caballeros, de acciones las lindas de los interesos, pero sabe caso de jugarse entero un par de malegos, una prueba de hachazo, que ignora la gloria de un día vivido bajo la fragante franja de Versalles, pero sale alegre cuando anochecido a ver los muchachos jugar por las calles.
Falam que Rosita Quiroga e Carlos Gardel não se davam bem, que eles se conheceram em 1918, e um comentário de Gardel, quem teria se referido a Rosita como a caipira, teria provocado a antipatia da jovem. Por outra parte, Carlos Gardel era artista exclusivo da Casa Odeon, e Rosita pertencia a Victor, companhia que reteve durante anos o poeta Celedonio Flores, para que escrevesse em exclusiva para ela. Alguma dessas canções chegou a ser gravada por Gardel, mas a Victor proibiu a sua comercialização. Assim lembra essa etapa a própria Rosita Quiroga.
Celedonio Flores era letrista de Gardel.
Celedonio Flores era letrista de Gardel, e Gardel era da Odeon, e eu da Victor. E quando eu escutei os tangos que gravava Gardel, escritos por Flores, como Mano a Mano e outros, escrevemos a Victor para que Celedonio viesse trabalhar conosco, e eu propus um contrato de 5 anos. Ao todo, Rosita Quiroga estreou e gravou 24 músicas escritas por Celedonio Flores, entre elas Muchacho, gravado em 1926.
Muchacho, que porque la suerte quiso vivir en un primer pinto de un palacete sin querer, que para vicio y placer, para parras y mujeres, dispone de un capitán. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado el llanto por un amor de mujer, que no sabes que secarte y en una timba y armarte para volverte a meter. Que decís que un tango rente no piense perder la calma, y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón.
Sendo já uma cantora consagrada, Rosita Quiroga formou uma dupla com outro grande cantor de tangos, Agustín Magaldi, com quem realizou turnês por todo o país e com quem gravou vários discos. Mas a empresa editora entendeu que Rosita Quiroga tinha muito sucesso também como cantora solista e decidiu que não convinha compartilhar ou dividir esse sucesso. A Victor dispôs, então, que Rosita continuasse a sua carreira como solista e procuraram um novo parceiro de canto para Magaldi. Assim me evoca essas histórias a própria intérprete.
Mire, eu não me quero fazer Cristóvão Colombo, descobridor, mas
eu não quero me fazer a Cristóvão Colombo, mas ajudei e descobri muitos dos meus amigos. Por exemplo, Magaldi, fui eu quem o levou para gravar. Ele tinha feito uma prova na gravadora, em que eu gravava na época e foi rejeitado. Então veio me falar um dos seus violinistas e me disse: Rosita, olha, tem um cantor, ele canta muito bem, fizeram uma prova na Victor, mas o rejeitaram. Então eu digo que tragam ele em casa, que eu vou escutá-lo. E quando o trouxeram, percebi logo que Magaldi era um valor. O que acontece é que quando a gente vai fazer uma prova, assusta e não mostra tudo o que pode dar, entende? Então eu levei ele para a Victor, tranquilizei ele e repetimos a prova. E aí fizemos de gravar tangos e outras coisas, e como não podia encontrar para ele um lugar, o fiz cantar comigo em dupla. Gravamos La Hachallera, Virgencita de Luján, Amor de los Amores e outras. Depois, ele já tinha seu próprio cartaz e não podíamos ser 2 cartazes em um mesmo disco.
Podíamos ser 2 em um disco, 2 carteiras em um disco.
Oh, minha vida, meu tesouro, mais linda que uma ilusão. Oh, minha vida, meu tesouro, mais linda que uma ilusão. El único bien que adoro.
Ao iniciar a década de 1930, a carreira de Rosita Quiroga declinou notavelmente. Os gostos do público mudavam. O tango que começava a triunfar entre as classes altas e médias era um tango de estilo elegante, que se distanciava do tango surgido nos arrabaldes de Buenos Aires entre as classes mais humildes. E Rosita Quiroga, como seu estilo, representava esse tango. Além disso, para então, os artistas brilhavam e se consagravam através das atuações em rádio e em cinema, e Rosita não gostava de se apresentar em público. Em 1952, ela ressurgiu, gravou novas músicas em discos e viajou para se apresentar no Japão, convidada por um clube de tango que leva o seu nome. E em 1958, ela se retirou. Rosita Quiroga foi, além de cantora, violinista e compositora. Chamada de A Piaf, do Arrabalde Porteño, ela faleceu em 1984. A sua última gravação foi uma milonga chamada Campañando Mi Pasado, na qual ela revisa a sua vida e agradece por tudo o que viveu.
Arrugada e vieja.
E disse assim...
RAI Argentina ao Mundo apresentou Rosita Quiroga, a maior de todas.
Yo le agradezco a la vida los amigos que me ha dado, los amigos que me ha dado, y si volviese al pasado me gustaría cantar con Rosita Montemar, Magali, Minga de Tere, cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz y oírlo a Siria Cortés ejecutando en su fuelle. Yo le agradezco a la vida todo lo que me ha brindado, todo lo que me ha brindado, un marido enamorado, amigos de amistad fiel, guitarras de gran cartel, el corazón que me late, y aunque perdí escaparate, hoy le doy gracias a Dios de poder cantar sin tos, sin que me carure el mate. Yo solo tengo la edad que represento y qué verso.
A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL, que estará confirmando os relatórios de recepção já a partir da semana que vem. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com.
Olá, amigos da RAI Argentina ao Mundo, a rádio exterior da Argentina. Um abraço a todos os amigos. Eu venho nos últimos tempos, né, nesse período de quarentena aqui no Brasil, trabalhando de casa. Eu sou da cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, sou profissional do rádio, sou radialista e controlador de operações de rádio e TV, de uma rádio e uma TV da Universidade Federal de Ouro Preto, aqui no Sudeste Brasileiro. Neste período estou trabalhando de casa, né, no que a gente fala teletrabalho ou home office, gravando do meu home studio, ou até mesmo do smartphone, atualizando programação musical da emissora. Então continuo trabalhando, né? E na outra ponta, eu estou ouvindo mais rádio. Eu sou um aficionado por ondas curtas, então estou ouvindo rádio, acompanhando várias emissoras do mundo, ouvindo a RAI também por rádio e também por internet, né, acompanhando aí tudo que acontece na Argentina, e no mundo. Vamos continuar por aqui seguindo as orientações da OMS, trabalhando de casa, ouvindo rádio de casa e dividindo este momento também com hobby, com leitura, com películas através de Netflix. Enfim, a gente tentar fazer deste momento um cenário melhor para a mente. Um grande abraço à minha amiga Julieta Galvão e também ao meu grande amigo, o Adrian Cotton. Breve, quero estar aí em Buenos Aires acompanhando todos vocês de perto. Um grande abraço direto do Brasil.
Amigos ouvintes da RAI Argentina Mundo, quem nos fala é Antônio Avelino da Silva, do Deixes Clube Sem Fronteiras, no Brasil, desejando muita paz e felicidade, muita saúde a todos que estão aí curtindo a quarentena nesse momento de pandemia mundial. Felicidades a todos.
Ouvintes da RAI Argentina ao exterior. Aqui quem fala é Francisco Jackson, diretamente do Rio de Janeiro. Eu sou rádio amador e rádio escuta. Quero aqui congratular-me com todos os ouvintes que estão em quarentena devido ao coronavírus. A todos desejo saúde, paz e harmonia. Boa noite.
Este 2021, ano que inicia com a segunda onda da Covid-19 e que nos encontra ainda confinados ou limitados para maiores cuidados, as comemorações de São Baltazar na cidade argentina de Corrientes ocorreram de 4 a 6 de janeiro e foram, em sua maioria, virtuais, devido às medidas sanitárias preventivas para a pandemia de Covid-19. Mesmo assim, houve palestras, exposições, um festival de música, um passeio com o santo subido num caminhão de bombeiros pelas ruas do bairro Cambacuá e ainda missa na igreja de La Merced. Se ainda não conhece, conheça agora a festa que celebra São Baltazar, ou também chamado São Cambá, considerado o santo rei do candombe, com base em um dos 3 sábios da Epifania Cristã. Em suas cerimônias, ele é adorado através de batuques, bailes e danças de influência africana. São Baltazar é uma das celebrações mais importantes da comunidade afrodescendente nessa região da Argentina.
Cada 6 de janeiro, quando a Igreja Católica celebra a visita que os 3 magos de Oriente fizeram ao recém-nascido Jesus Cristo em pequenas cidades do Nordeste argentino, a celebração ganha uma dimensão de reivindicação de raça e de orgulho. Desde janeiro é a culminação para grupos de afro-argentinos das festas que dias antes iniciaram uma honra ao mago negro, São Baltazar. Um santo que não é reconhecido no santoral da Igreja Católica, mas que é venerado pelo povo com procissões, bailes e música de raízes africanas. A festa é celebrada em várias cidades das províncias de Corrientes e Entre Rios, no leste também do Chaco e também em Formosa, isto é, a 1000 quilômetros da cidade de Buenos Aires. Existem muitas versões sobre a origem deste culto, que se remonta ao século XVII, mas que ganhou auge ao início do século XX como um modo de afirmação social dos descendentes de africanos da região. O chamamé é uma das músicas tradicionais desta região do nosso país. E para São Baltazar, são dedicados os chamados chamamé cambá, ou também chamamé negro.
Que se pueda imaginar, por ser la de este santito, la función de los cambá. Te armaron el bailecito los del barrio Cambacuá.
Chaqueña Poli,
le van a pisar la chancleta así.
Na província de Corrientes é onde maior relevância tem esta festa. Entre o dia 4 e a madrugada de 7 de janeiro, as atividades são realizadas no Parque Cambacuá, que em guarani significa Cova de Negros, um nome desprezível como qual as elites provinciais localizaram as celebrações de uma das populações mais negadas e pobres no país, os descendentes de escravos africanos. Com os processos de reivindicação da identidade, há 24 anos foi criada na cidade a Confraria de São Baltazar, integrada por famílias que se reúnem na Grota do Santo Negro para o tradicional toque de tambores e a dança para honrar o santo, um ritual que inicia a celebração.
Era el pelotón, lo mismo que noviada, de tropero charabón.
Segundo o antropólogo argentino Norberto Pablo Sirio, da Universidade Nacional de La Plata, a forma que toma o culto se caracteriza por um predomínio do toque de tambora e uma série de cantos devocionais que, em por livre vontade, promesseiros e promesseiras cumprem por uma determinada quantidade de anos e que vão dos 3 anos até toda a vida.
Na tradição oral, e longe do que indica a tradição católica, Baltazar é considerado um santo alegre, divertido, dançarino. Nada de solenidades no momento de lhe render tributo. Por isso, muitas das orações, nascidas do fervor popular, são pedidos para melhorar a saúde, para garantir a virilidade, novos amores, dinheiro e, sobretudo, alegria. Uma das localidades mais antigas da província de Corrientes, onde é celebrada a festa em honra de Baltazar, é Empedrado, um vilarejo sobre as barrancas escarpadas do rio Paraná, que teve o seu momento de esplendor a finais do século XIX, como local de férias de verão das famílias ricas do Nordeste argentino. Ali, em Empedrado, dia 6 de janeiro, os devotos e promesseiros do Santo Negro dançam descalços em grupos de casais, uma dança que chamam de Zemba ou Charanda, emparentada com os passos cerimoniais de algumas religiões africanas. Só tocam e dançam para a festa de São Baltazar e a par que as orações, os devotos a fazem para enfatizar o pedido feito ao santo ou também para dar o seu agradecimento. Tem uma pequena grota que honra o rei mago Baltazar e é dela que partem as procissões. Também em Empedrado se encontra um museu familiar, o Museu dos Perichon, descendentes de escravos da época colonial, onde guardam trajes de noivas, fotos, tambores, violões, acordeões, trajes de promesseiros doados por pessoas que já cumpriram com as suas promessas. Devotos e promesseiros sabem da origem popular e antiga do culto. O que não é conhecido é com qual deus do panteão africano ele se encontra associado. A verdade é que com preces cristãs, orações populares e muita dança e música, nesses cantos da Argentina, tem quem a cada 6 de janeiro celebra somente Baltazar, o rei mago negro da tradição cristã.
Chamamé de mi tierra payurera, sos preludio melodioso que nace en el corazón de Mercedes, el orfón de esta música genuina, Camba Castillo, el varón de mi tierra correntina.
é hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado via WRMI, é, segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato, continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, Mien Xiang Shijie.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina ao Mundo.
RAE, Argentina al Mondo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.